Ontem, o presidente turco tomou posse para um novo mandato de 5 anos, com poderes alargados. Em virtude de uma reforma recentemente adotada na Constituição, foi suprimido o posto de primeiro-ministro e o chefe de Estado, que doravante controla todo o poder executivo, pode promulgar decretos, pode eleger 6 dos 13 juízes do Conselho dos Juízes e Procuradores, pode nomear os membros do Banco Central e, desde já, nomeou no seu governo restrito próximos, nomeadamente o seu genro, no pelouro da economia, o que tende a suscitar ainda mais as desconfianças dos seus habituais parceiros, como não deixa de observar António Dias Farinha, diretor do Instituto de Estudos Árabes e Islâmicos da Universidade de Lisboa.
Há, da parte da Turquia e do seu líder Erdogan, uma hesitação que pode ser fatal, porque não optando claramente por uma ou por duas, pode perdê-las todas. Porque todas as pessoas, sobretudo desde que ele assumiu poderes alargados, cada vez se encontram mais divididos e desconfiados perante a sua liderança do mundo turcófono. Claro que depois tem outros problemas internos, como, em particular, os curdos. Os curdos, que constituem uma parte importante da população, cerca de 20%, são de outra cultura, de uma cultura persa, enquanto eles têm uma cultura turca e de língua turca. Os curdos têm uma expressão persa do Irão Ocidental. E, portanto, há uma diferença cultural, uma diferença linguística e uma diferença política. Como se viu nestas eleições, o partido curdo obteve um score relativamente importante dentro das eleições. Claro, Erdogan teve a maioria, mas há que ter em conta a percentagem substancial dos votos curdos.
Como disse, ele obteve a maioria, mas obteve essa maioria também com os votos dos ultranacionalistas. Há quem receie que isto marque uma inflexão ainda mais dura relativamente aos curdos.
Com certeza que sim. Essa é a grande dúvida que os ocidentais, a Europa, os Estados Unidos, têm sobre esta liderança musculada de Erdogan. Quer dizer, ele tem uma tentativa de ser senhor único da Turquia e dos turcos, e ao mesmo tempo dos turcófonos, com essa influência acrescida, e mesmo da liderança regional muçulmana. E, portanto, ele que é, digamos, no ponto de vista religioso, um fundamentalista muito moderado, do ponto de vista religioso, encontra-se com esta dificuldade de ter de escolher entre essas diferentes opções. É muito difícil fazer a escolha e, ao mesmo tempo, a desconfiança de todos eles. E é o caso da União Europeia. Cada vez se afasta mais dos pontos de vista turcos, cada vez mais. Por outro lado, a NATO também se afasta, na medida em que os Estados Unidos pretendem que seja a Europa a pagar o custo da participação turca na NATO. Quer dizer, gradualmente os povos vão se pondo fora. Outra opção de grande dificuldade para Erdogan é a opção anti-Israel. Enquanto durante muitas décadas a Turquia foi um aliado moderado, mas um aliado de Israel, desde há alguns anos que tem tomado uma posição contra Israel e a favor dos palestinianos, devido ao caso do navio que foi para a faixa de Gaza e onde morreram turcos. Evidentemente, uma posição onde, a par de tantas opções, tantas dúvidas, tantas resistências e um caso que citou, os ultranacionalistas, pois, aliam-se a um homem que quer liderar a nação turca para a frente, mas ao mesmo tempo com a desconfiança de ser um ultranacionalista e também um fundamentalista com opções laicas muito moderadas, quer dizer, ele é muito mais pelas opções islâmicas e logo desconfiança dos laicos.
Evocando precisamente este novo mandato com poderes alargados, portanto, o poder de fazer decretos, poder de nomear uma série de membros do Conselho dos Juízes e Procuradores e também um controlo quase direto sobre a política económica, uma vez que ele pode nomear os membros do Banco Central e que, por outro lado, o ministro da Economia é o próprio genro. Como é que se vislumbra o futuro desse país, uma vez que estas opções não suscitam propriamente a confiança dos mercados.
Sim, é um facto que neste momento cada vez mais países tentam afastar ou afastam-se mesmo da Turquia, exatamente por esses factos duvidosos de democracia e de tolerância que Erdogan obviamente rejeita. E, portanto, acontece que a Turquia se sente isolada e tem sobrevivido devido às ajudas que a União Europeia tem dado no valor de milhares de milhões de euros para conter a imigração síria dentro das suas fronteiras, de modo a evitar o alastramento da imigração síria. Repare-se que agora a própria Alemanha tem posto grandes dificuldades a novos imigrantes em geral para a Alemanha, outros países estão a fechar completamente as fronteiras e, obviamente, a União Europeia vai deixar de apoiar a Turquia na medida em que não vão ser aceitos novos imigrantes.
Mas é algo paradoxal, uma vez que a Turquia tende a ficar cada vez mais isolada na cena internacional, pelo menos em relação aos seus habituais parceiros, e, por outro lado, tem tratado da questão da imigração na Europa. Até que ponto é que, de facto, se pode desfazer esse elo, uma vez que é tão útil à União Europeia?
Bom, é útil enquanto funcionar, porque se a Turquia, obviamente, fechar as suas fronteiras, como já está a fechar, ao mesmo tempo que ataca os curdos em território sírio e em território iraquiano, evidentemente vai afastar de si cada vez mais os outros parceiros, nomeadamente os europeus e o próprio Israel. Logo, essa posição política de Erdogan encontra-se diante de muitas opções e nenhuma segura, o que lhe cria uma instabilidade que se tem notado em muitas das suas opções. Apesar de tantas opções, a Turquia sente-se cada vez mais sozinha, até porque todos esses parceiros desconfiam cada vez mais das verdadeiras intenções de Erdogan, cada vez mais pela Turquia, um pouco à semelhança de outros países, a Turquia first, a Turquia primeiro, em vez de pensar noutras opções. Esta tendência mundial, protagonizada pelos Estados Unidos, está a alastrar e vai provavelmente aumentar ao longo deste tempo, uma vez que não são encontradas soluções. Para Erdogan, a opção tem de ser esclarecida. Ele tem de apontar e tem de aliar-se a algum destes campos que tem como parceiros para evitar que um dia se encontre só, sem nenhum aliado, sem nenhumas opções viáveis.
Há sinais nos últimos tempos que, de facto, poderiam ser indicadores de que ele procura uma alternativa. Para já ontem, quem foi convidado à cerimónia de investidura foram chefes de Estado e de governo de países que estão numa espécie de ordem mundial paralela, portanto, o primeiro-ministro da Rússia, o presidente da Venezuela, o presidente do Sudão. Depois, a Turquia tem estado a estabelecer alianças para já com a Rússia, mas depois também tem feito digressões pelo continente africano. Portanto, a Turquia tenta, pelo menos aparentemente, estabelecer outro tipo de alianças.
Exatamente. Há um país que é particularmente importante e que tem de ser próximo sempre da Turquia, que é a Rússia. Mas ao aproximar-se da Rússia, o que é que acontece? Cada vez que se aproxima mais da Rússia, afasta-se mais da União Europeia e dos Estados Unidos. Isso tem custos terríveis para a Turquia. E, portanto, lá está. Enquanto países como o Sudão ou outros países desse tipo não lhe trazem qualquer apoio substancial. São países em grande parte isolados. Portanto, dentro do que disse anteriormente, a Turquia sente-se isolada e tenta desesperadamente ligar-se ao seu indispensável parceiro da região, que é a Rússia. Temos de nos lembrar que a Rússia tem como grande dimensão internacional o Mar Negro e o Mar Mediterrâneo Oriental, onde tem a sua única base naval de importância em território sírio, Latakia, que é a principal base naval fora da Rússia, desse grande país que é a Rússia. Portanto, por isso, Erdogan tenta aliar-se à Rússia, mas simplesmente a Rússia também não pode estar para além do interesse do Mar Negro e dos Estreitos de Bósforo e Dardanelos, não tem nenhum interesse particular em estar próximo da Turquia. Quer que a Turquia se afaste dos Estados Unidos e dos parceiros ocidentais. Quer dizer, mal por um lado, pior pelo outro. É esta a terrível situação de um país ocidentalizado como a Turquia, optando por uma linha dura, acaba por se encontrar em grande parte só no quadro internacional e com uma perspectiva de dificuldade que será seguramente necessário acompanharmos todos muito de perto para evitar que tome opções extremistas que só podem agravar a situação internacional naquele lugar, que é um dos lugares centrais do ponto de vista geopolítico do mundo dos nossos dias, como foi desde sempre.
Era António Dias Farinha, diretor do Instituto de Estudos Árabes e Islâmicos da Universidade de Lisboa.